Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere: comissões parlamentares elegem presidentes e vices para dirigir trabalhos pelos próximos 2 anos. Em clima de carnaval, vamos conhecer a história do frevo. E na entrevista da semana, uma conversa com o poeta Gessie Quirino. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
As comissões permanentes da Alep elegeram nesta semana os presidentes e vices que vão dirigir os trabalhos pelos próximos 2 anos. Confira na reportagem de Isabelle Costa Lima como ficou o resultado da eleição nas comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública.
O retorno das atividades dos colegiados permanentes da Alep no biênio 2025-2026 foi marcado por disputas em relação aos cargos de presidente e vice-presidente das comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública. Foram eleitos para comandar esses grupos parlamentares, respectivamente, os deputados Coronel Alberto Feitosa, do PL, Antônio Coelho, do União, e Valdemar Borges, do PSB. As reuniões foram realizadas no sábado, 15 de fevereiro. A definição dos nomes foi questionada por parlamentares governistas, principalmente quanto ao processo de convocação das eleições. Ao analisar o regimento interno da Assembleia Legislativa, eles argumentaram que os encontros dos colegiados deveriam ter sido convocados pelos presidentes das comissões no biênio 2023-2024. Mas o ato de convocação foi publicado em edição extra do Diário Oficial pelo primeiro vice-presidente da Casa, no exercício da presidência, deputado Rodrigo Farias, do PSB. Além de determinar o reinício dos trabalhos dos colegiados na sexta, 14 de fevereiro, o texto também indicava quem iria integrar as comissões. Presidentes de Justiça, Finanças e Administração Pública no biênio anterior, os deputados Antônio Moraes, do PP, Débora Almeida, do PSDB e Joaquim Lira, do PV, chegaram a apresentar um requerimento para que a questão fosse debatida em plenário. Antônio Moraes comentou o posicionamento do grupo.
A gente foi surpreendido aí por essa convocação do presidente da casa e, por conta disso, a gente está entrando com recurso para o plenário, uma vez que o regimento, as reuniões deverão ser convocadas 5 dias após as indicações dos membros.
Débora Almeida reforçou o entendimento, citando o artigo 124 do regimento da Alep.
E no segundo biênio está lá, né, dizendo que quem vai convocar a reunião, quem vai dirigir os trabalhos da eleição é o presidente e, na ausência dele, o vice-presidente da comissão. Então, a gente vê claramente que houve uma usurpação, né, pelo presidente em exercício desta casa da competência dos presidentes, né, das comissões.
Antônio Coelho, eleito presidente de Finanças, argumentou, por sua vez, que o regimento determina o prazo de até 5 dias úteis, o que permitiria antecipar a instalação dos colegiados. Valdemar Borges, que foi escolhido para o cargo de presidente de Administração Pública, também defendeu haver legitimidade na convocação feita por Rodrigo Farias.
O regimento ampara todos esses movimentos que estão sendo feitos.
Diante do impasse e da falta de quórum, a eleição terminou sendo adiada para o dia seguinte. Deputados da base governista, porém, não compareceram ao encontro que definiu a escolha dos presidentes e vice-presidentes. Em decorrência da ausência de Antônio Moraes, Débora Almeida e Joaquim Lira, as eleições de administração e de finanças foram coordenadas por Coronel Alberto Feitosa, por ser o parlamentar com maior número de legislaturas, atualmente no 5º mandato. A de justiça foi presidida por Valdemar Borges, já que o deputado do PL estava impedido por estar concorrendo à presidência. Além dos presidentes eleitos, também foram escolhidos os vice-presidentes. Edson Vieira, do União, ficou com a vice-presidência de Justiça, Diogo Moraes, do PSB, com a de Finanças, e Antônio Coelho com a de Administração Pública. Com reportagem de Isabelle Costa Lima, Thaisa Lima para o Assembleia Geral.
A íntegra das reuniões para a eleição de presidentes e vices das comissões permanentes está disponível no canal da TV Alep no YouTube.
O povo na casa.
Sou Isabelle Brito, enfermeira, vereadora do município de Orobó e atualmente estou também na vice-presidência da Frente Jovem Parlamentar. Estamos aqui hoje no segundo dia de curso de atualização para jovens parlamentares, promovido junto com a Frente Jovem Parlamentar em parceria com a Alep e a Elep. E é um dia de muito conhecimento. Estamos aqui hoje discutindo sobre finanças, sobre orçamento, para os vereadores agregarem mais conhecimento, para conhecermos todos os municípios também do nosso estado, fazemos articulações, parcerias. Então, desde ontem que vamos discutindo muitos temas voltados para o ato de legislar. Sabemos da importância de mantermos a atualização, principalmente para nós, jovens parlamentares, que muitas vezes estamos ainda no nosso primeiro mandato, como eu, e estamos conhecendo esse mundo tão importante dentre os três poderes que temos em nosso Brasil.
No próximo bloco, você vai conhecer como o frevo surgiu em Pernambuco. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O EMOP continua com a campanha para doação de sangue. Os estoques estão em baixa e a necessidade é grande. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Para doar, a pessoa deve ter no mínimo 16 e no máximo 60 anos. Pessoas entre 61 a 69 anos poderão doar se já forem doadores. Voluntários com menos de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável legal. Para todos é exigido documento de identificação oficial e peso mínimo de 50 quilos. E lembre-se, antes de doar, é importante fazer uma refeição leve. Para agendar a visita ao EMOP, é só ligar 0800 081 1535. O Hemocentro fica na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Além de uma semana movimentada com as eleições nos colegiados permanentes, os deputados também participaram de longos debates no plenário. Ciro Rocha traz os detalhes. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, não tem nada a ver com essa tal onda de calor que vem afetando cada vez mais a gente, em tudo que é canto, nessa loucura das mudanças climáticas. Mas o fato é que, em alguns momentos, a temperatura subiu bastante esta semana no plenário da Alep. Tivemos também momentos de comemoração por avanços de políticas públicas e, acreditem, até de descontração. Primeiro, no quesito temperatura máxima de ofensiva política, digamos assim, dividimos em três tópicos. Primeiro, a repercussão da denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado. Aqui, deputados petistas e do PSOL comemoraram, reforçando o discurso em defesa da democracia e defendendo a não anistia para os participantes e planejadores dos atos antidemocráticos de janeiro de 2023 em Brasília. Em nova fase do embate que parece interminável entre lulistas e bolsonaristas, apenas o deputado pastor Júnior Técio, do PP, ocupou a tribuna para defender o capitão, como citou. Essa história, a gente sabe, ainda não terminou e resta esperar os próximos capítulos. Bom, no segundo tópico do Tempo Quente, cito as denúncias e cobranças em plenário. Houve a do deputado Abimael Santos, do PL, de uma invasão e saque em uma escola estadual para alunos da tribo Pancararu, em Tacaratu, no sertão de Itaparica. A de Anderson Florencio, do Solidariedade, endereçada à Prefeitura do Recife, sobre um centro de referência para pessoas em situação de rua, que estaria, segundo ele, virando a Cracolândia, em Setúbal, na zona sul do Recife. E a de Dani Portela, do PSOL, de que o governo do estado estaria escondendo a logomarca do governo federal em ônibus escolares enviado aos municípios. Os veículos, de acordo com a denúncia da parlamentar, são frutos de parceria com o programa Caminho da Escola, do governo federal. Ah, citaria ainda, nesse tópico, dois discursos. O de Caio Albino, do PSB, acusando falta de agilidade do governo Raquel Lira em diversas áreas e cobrando promessas de ações, e a da líder do governo, Socorro Pimentel, do União, rebatendo com o anúncio de investimentos e citando obras paradas que a atual gestão herdou da anterior, do PSB. A tal herança negativa, como se costuma dizer. Acabou? Ainda não, Regina. No tempo quente do plenário, coloca ainda o desabafo de Socorro Pimentel, questionando o processo de eleição das comissões parlamentares da Alep, em reuniões convocadas pelo presidente em exercício do Legislativo, Rodrigo Farias, do PSB. Sobrou crítica até ao próprio partido dela, o União. Mesmo sem se estender muito no tema, outros dois deputados, João Paulo e Doriel Barros, ambos do PT, endossaram os questionamentos, alertando sobre a importância da boa convivência interna para o bem do Legislativo. Parlamentares da oposição não se pronunciaram. Bom, Regina, passado esse tópico, vamos a outro que também marcou a semana do Legislativo. Coloco como uma ofensiva governista, que, acredito, será mantida e, inclusive, poderá até ganhar o maior fôlego daqui para frente, já que daqui a pouco teremos novas eleições e a ordem é não baixar a guarda, não é mesmo? Me refiro a nada menos que 7 pronunciamentos com registros positivos de ações do governo do Estado, seja no tema principal ou em citações de reforço. O programa Mora Bem Pernambuco, que facilita a aquisição de casa própria para famílias de baixa renda, e a ordem de serviço para a construção de 38 novas creches, beneficiando 30 municípios, foram os principais destaques. Bom, e para concluir, Regina e ouvintes, vem a descontração que falei no início. Nesse tópico, a maior contribuição coube ao deputado João Paulo, que chegou a entoar versos de frevos bacanas num discurso em que falou sobre o carnaval, os necessários cuidados e também sobre a desarticulação global que sente com Donald Trump no comando dos Estados Unidos. Aí, vejam só, juntou com o risco de um asteroide gigante vir a colidir com a Terra, sugerindo que, nesses tempos em que vivemos, bem que o asteroide poderia ser chamado de Trump. É isso aí. Vamos nos cuidando, sem esquecer a hidratação para enfrentar o carnaval e o tempo quente. Obrigado e até a próxima.
Vamos festejar!
Com a proximidade do carnaval, o frevo fica cada dia mais presente na vida dos pernambucanos, até que se torna a trilha mais tocada durante a folia de Momo. Vamos conhecer mais sobre a história desse ritmo contagiante com Danilo Cavalcante.
Frevo, patrimônio cultural e material da humanidade. O título da Unesco veio em 2012, mas o ritmo pernambucano que contagiou o mundo vem de velhos carnavais. O frevo surgiu no Recife, no final do século XIX, no contexto pós-abolição. A classe operária, formada por escravos recém-libertos, passou a participar mais intensamente dos desfiles de carnaval de rua antes dominados pelas elites. Mal recebido, o movimento teve de enfrentar a repressão da polícia e confrontos com blocos militares. Para se proteger e intimidar rivais, os grupos se apresentavam com capoeiristas na linha de frente. Naquela época, os guarda-chuvas não eram apenas adereços. Muitas vezes, eram usados como armas disfarçadas para serem usadas em situações de briga. Com o passar do tempo, as rixas foram se dissolvendo e os carnavais ganharam os contornos coloridos e vibrantes dos dias atuais. A palavra frevo vem de fervor, ferver, por causa do seu ritmo frenético e vigoroso. Lá no início, o frevo era um tipo musical apenas instrumental, tocado por orquestras e para ser dançado. Esse estilo original é chamado frevo de rua. Hoje temos o frevo de bloco, que faz uso de vozes femininas e inclui outros tipos de instrumento. E o frevo canção, que também traz letras e é mais parecido com as marchinhas. No Recife, a história e memória do frevo estão preservadas no Passo do Frevo, inaugurado em 2014. Além de abrigar um museu, o espaço é destinado à pesquisa e difusão do frevo com o dança e música. Danilo Cavalcante para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A seguir, confira a segunda parte da entrevista com o poeta e escritor Gessier Quirino. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que Pernambuco tem registrado constantes altas nos números de casos da dengue? A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a zika e a chikungunya. A melhor forma de evitar a transmissão é impedir o nascimento do mosquito. Vamos saber como. mantenha a caixa d'água fechada, amarre bem os sacos de lixo, coloque areia nos vasos de planta, guarde pneus em locais cobertos, esvazie garrafas PET, não acumule entulho e limpe bem as calhas de casa. Para saber mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na semana passada, você conheceu um pouco da trajetória e inspirações do poeta Gessié Quirino, na primeira parte da entrevista concedida ao jornalista Ciro Rocha. A conversa foi em agosto do ano passado, quando Gessié estava prestes a completar 70 anos. O lançamento de um livro comemorativo e a polarização política fazem parte dos temas debatidos na segunda parte da entrevista que você ouve a partir de agora.
Gostaria que você falasse um pouco dessa superpolarização que a gente passa de um certo tempo e parece que é difícil sair difícil dela, né? Como é que você vê isso e como é que o humor entra nessa história?
Por incrível que pareça, na realidade, o humor é a melhor ferramenta que existe no mundo para você dizer a verdade. Uhum. Né? Isso existe na caricatura e é coisa de tempos idos, né? Isso em Brasil, uhum. Império, né? A caricatura já fazia aquelas caricaturas.
Amigo da Onça.
As brigas de Rui Barbosa. Depois vem Péricles,
com o Amigo da Onça.
Carlos Estevão.
Uhum.
Enfim, então o humor é uma ferramenta importante para você fazer crítica social e tudo mais. E essa polarização, ela virou uma espécie de catarse. Ou seja, está todo mundo assim, impregnado dessa rivalidade toda, e terminou até que comprometendo o próprio humor. Porque a pessoa para fazer humor hoje tem que ter até um certo cuidado para não cair na catarse novamente. Está entendendo? Eu acho isso assim, muito ruim, porque isso corta a liberdade do ator, do roteirista, do comediante, do poeta, do escritor, de qualquer um. E hoje está todo mundo pisando em ovos para trabalhar nisso. E isso é uma coisa que, como toda catarse, pode ser que mais na frente ela se acomode.
Uhum.
Está demorando um pouco, porque de vez em quando... E outra que as redes sociais, quando vieram, aumentaram a catarse.
E aí, como é que... Você já falou um pouco das redes sociais e agora volta a falar assim. Como é que você utiliza as redes sociais?
Nós utilizamos bem. Nós começamos, na realidade, com o site gcquirino.com.br, partindo da necessidade de dar suporte aos estudantes. Porque o meu nome começou a
muitas teses, né?
Meu nome começou a entrar em sala de aula, professores e tal, e alunos. Então, muito trabalho de pesquisas
e eu
estava respondendo. Como foi isso? Então, a gente acabou com as respostas, fazendo o site com todo o histórico, com tudo que eu respondia, está lá. Uhum. Então, começamos com o site. E depois a gente foi se adaptando a essa mídia mais rápida, uhum. né? Mais instantânea, que é o Instagram e o Zap... E o Face. Temos um apoio para dar uma resposta, uma coisa, principalmente às vezes até um contato, porque há uma tsunami em determinadas situações, dá uma tsunami de contato, que a gente, se não tiver cuidado, a gente é engolido. Sabe?
Engolido,
E agora outra é o seguinte, é que depois dessa coisa da internet, ela, para mim, ela não me trouxe um benefício do ponto de vista de criatividade. Por quê? Porque antes eu usava a canetinha. Quando a gente usa a caneta, a gente sabe se a gente fez uma anotação do lado direito do papel, do caderno, se foi do lado esquerdo, se foi com lápis comum, se foi de vermelho. A cabeça da gente registra tudo isso. Quando a gente faz tudo isso no danado do celular, a gente depois lê e você não sabe quem criou aquilo. E fui eu que criei.
É danado. A,
Tá entendendo? Tem uma hora que eu penso que uma coisa que tá lá, que tá tão bonita e bem feita, eu penso que aquilo eu tirei de outra pessoa. Não, aquilo fui eu quem fiz.
Já disseminaram tanto que, né?
Tá entendendo?
Eu entendi.
E o danado do celular, como faz uhum. a gente esquecer os números de telefone que todos nós tínhamos na mente,
cabeça, né?
Da família todinha, do emprego do pai, do tio, do cliente. Hoje em dia, a gente não tem mais telefone de ninguém na cabeça. Por quê? Porque a ferramenta está ali.
Tá ali.
Então, ela veio para ajudar e, ao mesmo tempo, confundir as coisas e, no processo de criativo, interferiu muito pela falta da canetinha.
Hoje, você, numa entrevista a Jô Soares, no 2008, se não me engano, você falou lá que naquela época, né, 2008, era... O tempo seu para arquitetura estava em 10%. Hoje já está...
Está em zero.
Está em zero. Está só com a... Como é o dia a dia, seu? É tudo
direto, né? Eu moro na cidade do interior, moro lá em Itabaiana, que é uma cidade bem pequenininha. O meu escritório do arquiteto hoje é um escritório temático. Se você chegar lá, você vai ver aqueles quadros na parede, tudo ligado ao nosso tema de poesia, de arte. E no final do escritório, que era um depósito, onde a gente colocava lá uma tranqueira todinha, a gente desocupou e fizemos a nossa bodega, que é o papel da bodega, é lá. Isso porque eu ganhava muitos presentes de fãs em função de poemas. Chegava aquele poema Parafuso de Cabo de Serrote, que eu escrevi uma venda. Já. Chegava a gente e disse, eu vou lhe dar uma cachaça, uma garrafa de cachaça de vovô de 1956. Aí me dá aquela garrafa de cachaça cheia, com rótulo assim um pouco estragado e tudo. E esses presentes foram chegando, tá? Garrafa de cachaça, coisa antiga, e pronto, copo, aí pronto. E eu colocava isso dentro das caixas e estava tudo entulhado. Aí quando eu falei, rapaz, eu vou botar isso nas prateleiras e botar um balcão e vai virar uma venda. E assim foi. Hoje nós temos o que nós chamamos o território Papel de Bodega, que na realidade é um estúdio de gravação onde eu faço o programa Papel de Bodega. Sim, sim. Eu fico como bodegueiro. O meu convidado fica como freguês e a gente faz esses bate-papos, faz a gravação, é disponibilizado no canal do YouTube.
Uhum.
E nós recebemos já vários ilustres artistas, compositores, poetas, apologistas, enfim, tudo. E virou um espaço temático e educativo, porque muitos professores vão lá, vai aluno, vai tudo. Uhum. Então, Eu consegui trazer para dentro de um lugar que eu trabalho até o cheiro da textura e o cheiro do sertão.
Ótimo, ótimo. José, para concluir, eu gostaria que você falasse se tem algum novo plano, algum livro, alguma produção nova que você esteja fazendo, e também lembrasse de outro grande contador de causos paraibano, pernambucano também, digamos assim também, que era... Que Ariano Suassuna, né? 10 anos sem ele, né?
A primeira pergunta
é se tem algum projeto novo na pauta.
Sim. Nós estamos agora. Eu estou com 70 anos, fiz 70 anos. Aí nós fizemos um projeto de fazer o lançamento desse livro dos 70 anos. Já está pronto, o livro já está prontinho.
Vai ser lançado quando?
Vai ser lançado em outubro, agora, depois de outubro. Eu recebi um convite da Academia de Letras de Campina Grande para ser imortal. Eu digo, rapaz, não gosto dessas coisas, não.
Vai virar imortal.
Eu não gosto dessas coisas, não. Eu acho essas coisas, sabe, meio assim, muito apoteótica. Aí me disseram, assim, não é você gostar e não é essa coisa de apoteose. É porque a gente acha que é importante a sua presença aqui como acadêmico para... abrir a academia. Porque a academia, todo mundo acha que é sempre aquele negócio, sempre que fechado. O cabo não pode entrar, que não sei o que, pronto, e fez. E você passa a ser um personagem importante para isso. Para a gente abrir as portas da academia.
E vai entrar quando?
Na realidade, eu já sou imortal.
Já está imortal.
Eu já sou imortal. Só que eu não tomei a posse de vida, Porque eu combinei com o presidente da academia de fazer o discurso de posse com esse livro novo.
Ah, sim, que é o YouTube. É.
Aí, e eu pedi a ele também quebrar a formalidade. Eu digo, olha, vamos evitar aqueles discursos, aquele negócio sim, todo, sim. Porque é uma rigidez muito foda. Uhum. Você tem que botar aquele negócio e tem que citar, e está todo mundo travado. Uhum. Eu digo, então, ao invés disso, aí eu faço um recital. Ele fica tudo assim, você faz do jeito que você quiser e aonde você quiser. Então, para você ver, já está havendo uma maleabilidade, ou seja, já está se abrindo as portas, sabe? Então, nós vamos lançar agora em outubro. Com a mesma coisa, né? São poemas, são causas. Mané Cabelinho está de volta. Mané Cabelinho está de volta. Já vai na quinta... É a saga de Mané Cabelinho. Já está na quinta versão. Então, certo. A gente lança em outubro. E uma das coisas que apenas a gente está tendo que se adaptar aos novos tempos é que o CDzinho não vai mais constar, mas vai constar um QR Code com o acesso, naturalmente, às plataformas onde esse material vai estar disponível.
E Ariano Suassuna?
Sim, Ariano Suassuna é um compadre, né? Ariano Suassuna, ele é paraibano de segundo, quando a gente fala... Inclusive, outro teve uma vez, ele disse assim, Ariano, ele é paraibano, rapaz, ele é de João Pessoa. Aí ele disse, eu não sou de João Pessoa, eu sou de Nossa Senhora das Neves, que é a João Pessoa da época dele, não era João Pessoa, era Nossa Senhora das Neves, né? E outra que João Pessoa é inimigo de Ariano, né? Do Suassuna, né? Que foi a causa da Revolução. Então, ele é essa personalidade que engrandece a nossa literatura, a nossa dramaturgia. E eu já estive, como diz o Matuto, na beira dele, e ele tem um pouco de personagem. Os primeiros minutos de conversa, ele é meio arredio, como todo caboclo sertanejo, é arredio também, né? Até conhecer o freguês, né? Como se diz, né? E depois começa a contar aquelas histórias dele, que são histórias ótimas, sem fim. E eu me lembro de uma que ele disse que quando ele criava os bodes dele lá na fazenda, lá junto com o primo dele, em Itaperuá, mas ele já morava em Recife. E ele disse que ele foi encarregado de batizar os bodes e as cabras. Aí ele disse, foi a melhor função que eu fiz da minha vida, era batizar os bichinhos. Aí botava o nome dos bichos, né? O bode, fulano, o bode, estrela, malhada, não sei o quê, colônia e tal. Aí ele disse que quando foi um dia para fazer uma vacinação, aí ele fez isso, aqui é a estrela. Aí o morador, o vaqueiro, pegava o bode, botava lá, isso aqui, ele fez, esse aqui é tal. Aí pronto, aí ele separava de macho e de fêmea, né? Aí ele fez, esse aqui é macho, não tem nome, só batizava as fêmeas, sabe? Ele fez, esse aqui é macho.
Aí ele só batizava as fêmeas.
Só batizava as fêmeas, esse aqui é macho, não tem nome não. Aí o Matutinho fez, coisa de fazer pena, o bichinho só porque é macho não tem direito ao sacramento do batismo. Rapaz, aí a gente vê a pureza do caboclo sertanejo, rapaz, é uma pureza personificada. O pobrezinho não tem direito ao sacramento do batismo. Grande Ariano, grande Ariano, grande figura.
Obrigado, Jacir, pela entrevista. Viu?
Tá bom, alegria, sempre um prazer muito grande. E aqui, esse prédio novo é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu já estive outras vezes lá, do outro lado. Uhum. Enfim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e a gente pintei o cabelo para o mesmo lado.
Obrigado.
Valeu.
Nós ouvimos a segunda parte da entrevista com o poeta Jessie Quirino. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e voltamos na semana seguinte ao Carnaval. Até lá!
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.